Senador Flecha Ribeiro, que preside esta sessão, eu já me manifestei, quando estava na presidência, da importância desses amigos e amigas, companheiros e companheiras que estão nas galerias esperando a votação do projeto que trata da anistia por motivo de greve dos companheiros dos Correios. Sejam bem-vindos. Eu estou convicto que votaremos a matéria no dia de hoje, conforme relatório do senador Inácio Arruda. Senhor presidente, mas independente dessa questão que trataremos aqui, eu quero falar sobre o dia de amanhã. Amanhã, quinta-feira, 11 de julho, é uma data especial. Todas as centrais sindicais, CUT, Força Sindical, UGT, Nova Central, CGTB, CBT, Conlutas, COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, todas as 20 confederações, federações, sindicatos, Fórum Sindical dos Trabalhadores, movimentos sociais, movimento estudantil, movimento agrário, realizam o chamado Dia Nacional de Luta e de manifestações com greve, com o objetivo de mostrar ao país, ao Congresso e ao governo federal a pauta dos trabalhadores. O movimento quer sensibilizar senadores, deputados e o executivo para que aqui sejam votados os projetos de interesse dos trabalhadores e aposentados brasileiros. Senhor presidente, será um dia nacional de paralisação em todos os estados, inclusive aqui no DF. Várias categorias já estão mobilizadas. Lembro aqui daqueles que já anunciaram que pararão: metalúrgicos, químicos, construção civil, construção pesada, costureiros, rodoviários, metroviários, alimentação, borracheiros, telefônico, servidores públicos, gráficos, comerciários e tantos outros que aqui eu acabei tomando nota. Há uma pauta histórica e mínima que unifica todas as forças desse movimento e vai também ao encontro do clamor das últimas manifestações das ruas. Vejamos. Número 1 da pauta: fim do fator previdenciário. Todos sabem que essa fórmula é a maior inimiga dos trabalhadores. Ela reduz o salário dos homens e mulheres que dão sua vida do labor do trabalho em até 50%. O Senado Federal já aprovou projeto de nossa autoria por unanimidade. Esperamos que com essa pressão democrática das ruas, a Câmara dos Deputados vote a matéria. Valorização dos benefícios dos aposentados. Também o Senado já aprovou projeto de nossa autoria que garante o reajuste dos aposentados e pensionistas da mesma forma do salário mínimo, ou seja, a inflação mais PIB. Redução da jornada de trabalho. Um projeto que quando éramos ainda, porque eu vou dizer éramos, eu e hoje o senador também, Inácio Arruda, que reduz a jornada de 44 para 40 horas semanais, o que geraria 2,5 milhões de novos postos de trabalho de imediato. Defesa da CLT. Esse livro sagrado, como eu disse no aniversário dos 70 anos da CLT, a Carteira do Trabalho e Previdência Social. Porque ali está garantido vale transporte, férias, adicional noturno, salário mínimo, licença maternidade, paternidade, 13º salário, FGTS, entre tantas outras conquistas. O movimento também é contra o PL 951, que cria o Simples Trabalhista, porque vai diminuir o direito dos trabalhadores. O movimento é contra o PL 4330, que trata da terceirização, que precariza o direito dos trabalhadores. O movimento é contra o PL 1463, que vai na linha de criar um novo Código de Trabalho. Na verdade, ele restringe os direitos dos trabalhadores que estão na CLT. O movimento protesta que apresentei o projeto da desaposentadoria, uma forma de combater o prejuízo enorme que tiveram os aposentados e tiveram que voltar a trabalhar. O projeto foi aprovado por unanimidade nas comissões, mas infelizmente, na última hora, apresentaram um requerimento no plenário. E veja, o projeto da desaposentadoria está lá na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O que, que tem que ver a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária com o Instituto da Desaposentadoria? O que, que é a desaposentadoria? O trabalhador se aposentou, pegou o fator, perdeu a metade do salário, voltou a trabalhar, voltou a contribuir, o STJ já reconheceu, o Supremo está em última instância com parecer favorável, apenas diz o seguinte: as novas contribuições serão instrumento do novo cálculo. Feito o novo cálculo, ganha uma aposentadoria maior, ele abre mão do anterior e passa a receber o novo benefício. O que não dá para entender porque está lá na mão da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Senhor presidente, também o Movimento Social Brasileiro e aí a sociedade. Foi feita uma pesquisa aqui pelo Senado e 99% são contra o voto secreto. Hoje, nós temos na internet mais de 300 mil assinaturas pedindo também o voto secreto. Projeto que apresentei, a CCJ já aprovou, só falta agora o plenário decidir o momento adequado dessa votação. Aproveito aqui, senhor presidente, além de cumprimentar São Paulo, que acabou com o voto secreto, Brasília, DF, acabou com o voto secreto. Rio Grande do Sul, acabou com o voto secreto. Paraná, acabou com o voto secreto. E ontem, rendo aqui as minhas homenagens à terra Cássio de Aécio Neves, ontem a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, terra da Inconfidência, terra de Tiradentes, terra que lembra os ideais da pátria aqui no solo sagrado, aprovou por unanimidade que em Minas Gerais também não tem mais voto secreto. Senhor presidente, eu quero mais uma vez lembrar que há mais de 25 anos eu trato esse bom combate para acabar com o voto secreto. O voto secreto não é bom para ninguém, só cria uma enorme confusão como cada um votou. E tem gente que diz para Pedro uma coisa, para Paulo diz outra coisa, e ninguém vai saber quando que ele efetivamente está falando a verdade. Nesse período que eu estou aqui, desde a Constituinte, já foram apreciados mais de 5 mil vetos. Eu não me lembro um único veto apreciado de forma efetivamente secreta que derrubou. Nenhum foi derrubado. Então, interessa quem veta, não interessa quem vota de acordo com o clamor popular das ruas. Por isso, senhor presidente, quero aqui também destacar que as bandeiras do movimento social das ruas vão na linha dos 10% do PIB para a educação, 10% do orçamento para a saúde e também exigindo a melhoria do transporte público, suspensão dos leilões da Petrobras, inclusive, leilões do petróleo, e uma política digna para os trabalhadores do campo. Lembramos aqui também que, no mês de junho, todos nós vimos mais de 2, 3 milhões de homens e mulheres, independente da idade, mas a maioria é jovem, na rua, por melhoria na saúde, na educação, passe livre. Todas foram legítimas. O Dia Nacional de Luta de amanhã vai na mesma linha. Nós, aqui da Tribuna do Senado, apoiamos o movimento, sei que ele será pacífico e vai mostrar para os poderes constituídos, inclusive o Judiciário, que tem projeto lá que está 10 anos lá, processo há mais de 10 anos, não vota. A questão do Aéreos, por exemplo, eles estão em greve lá acampado no Rio de Janeiro, inclusive gente no aeroporto, e o Supremo simplesmente não vota essa importante decisão que vai trazer benefício para mais de 20 mil brasileiros, entre eles milhares de aposentados e pensionistas e outros que foram demitidos pela Vale, Transbrasil e Companhia Limitada e não foi pago nada. Por isso, senhor presidente, nesse momento, eu quero mais do que nunca lembrar a importância desse movimento de amanhã. Tivemos ontem com o presidente da Casa, com todas as centrais sindicais e confederação, onde as centrais entregaram ao presidente, inclusive na apreciação dos vetos, quatro propostas. Fim do fator, a questão dos aposentados e pensionistas também entrou, recursos para a saúde e a manutenção da emenda 3, porque essa precariza o direito dos trabalhadores. Por fim, senhor presidente, quero ainda destacar que a Defensoria Pública pede que o veto seja derrubado. Esse veto é de um projeto, inclusive, do meu colega de bancada, o Pimentel, que um projeto que ele apresentou, que, infelizmente, o PL que fortalece a Defensoria Pública, aqui eles estão com o cartaz que me deram, não ao veto, é um PL que fortalece, senhor presidente, a lei de responsabilidade fiscal, autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública, consagrada na Emenda Constitucional 45, ainda da Reforma Constitucional do Judiciário. É importante lembrar, senhor presidente, que esse projeto foi aprovado de autoria do senador José Pimentel, do PT do Ceará, tramitou em regime de urgência, sendo aprovado por unanimidade, tanto nas comissões como aqui também no plenário do Senado. Por fim, só vou destacar, senhor presidente, a agenda que entregamos ontem com as centrais, assinado por todas elas. Número 1, fim do fator. 2, investimento na saúde. 3, mais investimento na educação. Redução de jornada sem redução de salário, 40 horas. Reajuste dos aposentados. Contra a terceirização. A favor da reforma agrária. Melhoria no transporte público. Contra leilão do petróleo. Assinam Central Única dos Trabalhadores, Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores, CTB, COBAP, Central dos Trabalhadores do Brasil, Nova Central Sindical dos Trabalhadores, Central Geral dos Trabalhadores, Conluta, Central Sindical e Popular, Central dos Sindicatos Brasileiros e 19 confederações. Senhor presidente, era esse o meu pronunciamento. Eu queria só que Vossa Excelência considerasse como lido um pronunciamento que também trago nesse momento à casa, me referindo ao trabalho feito aqui por um grupo de verdadeiros guerreiros para melhorar a sensibilidade aqui no Senado Federal. Refiro-me à política da sensibilidade, senhor presidente, política essa instituída pela Comissão Diretora da Casa, ato 15 de 2013. Só lembro, vale lembrar, que a sensibilidade é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços aqui dentro do Congresso Nacional. Na visita que fiz a essa comissão, discutimos inclusive o elevador, para que tenhamos o elevador aqui, para que uma pessoa com deficiência possa chegar aqui na tribuna da casa. Aqui no pronunciamento, senhor presidente, eu acabo discorrendo de tudo que foi feito até o momento para a sensibilidade aqui no Congresso Nacional. Aponto e teço uma série de elogios e aponto outros caminhos que podem serem ainda melhorados no sentido de que a sensibilidade é total, geral e restrita para aqueles que mais precisam. Uma vez que nossas formas de acesso na casa têm que ser respeitadas. Creio, senhor presidente, que devemos respeitar e preparar para que as pessoas com deficiência tenham acesso a todos os espaços aqui do Senado da República. É isso, presidente, agradeço a tolerância e que considere na íntegra o meu pronunciamento. Por fim, ainda só uma frase. Amanhã, não esqueço, mobilização, greve geral. A pauta dos trabalhadores está na rua, tem que estar dentro do Congresso, tem que estar no Executivo e tem que estar também no Judiciário. Era isso, obrigado, presidente. Flecha Ribeiro.